DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta terça-feira, 14 de outubro. Moçambique vai amanhã a votos para eleger um novo presidente, um novo governo e novas assembleias provinciais. A campanha terminou no domingo. Entretanto, a missão de observação eleitoral do Centro de Integridade Pública de Moçambique criou um gabinete para apoiar os cerca de 150 observadores que distribuiu em todo o país. Desenvolvimentos sobre este tema depois do noticiário. A Comissão Eleitoral de São Tomé e Príncipe atribui provisoriamente a vitória nas eleições legislativas e municipais ao Partido Ação Democrática Independente de Patrício Trovoada. O ADI conquistou 33 dos 55 assentos no Parlamento. O partido conquistou ainda 4 das 6 câmaras municipais do país. Já a União para a Democracia e Desenvolvimento, do atual primeiro-ministro Gabriel Costa, elegeu pela primeira vez um deputado para a Assembleia Nacional. Um grupo de 8 empresas britânicas ligadas à atividade petrolífera está de visita a Angola para estudar a expansão do mercado angolano. A deslocação organizada pelo Fundo Ativo de Capital de Risco Angolano vai observar o ambiente económico neste país. O Reino Unido começa a partir de hoje a examinar os passageiros oriundos de países da África Ocidental, onde o vírus Ebola se tornou endémico. A medida vai ser implementada nos aeroportos de Gatwick e Heathrow. A diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, disse ontem que o atual surto é a mais grave emergência dos tempos modernos e a prova de que o mundo não está preparado para uma emergência sanitária. Na Libéria, os profissionais de saúde continuam em greve. O sindicato do setor reivindica pagamentos mais avultados para os trabalhadores no combate ao Ébola. O surto já matou mais de 4 mil pessoas. Os deputados britânicos aprovaram uma moção que defende o reconhecimento do Estado palestiniano. 10 dias depois da Suécia anunciar que vai reconhecer a Palestina, os parlamentares do Reino Unido aprovaram, com 274 votos a favor e 12 contra, uma moção que apela ao governo britânico para que reconheça também um Estado palestiniano. Na África do Sul, o julgamento do atleta Oscar Pistorius continua. Segundo um oficial de justiça sul-africano, o atleta não deve ser preso pela morte de Rivas Steenkamp. As alternativas são prisão domiciliária ou serviço comunitário. O atleta olímpico foi considerado culpado pelo homicídio involuntário da namorada. Os militantes do Estado Islâmico continuam a avançar em várias frentes. No Iraque, tomaram agora o controlo de um campo militar na província de Anbar, depois de ontem ocuparem uma base militar em Hit, na mesma região. Também na Síria, os extremistas estão a ganhar terreno em Kobani, face à milícia curda. As Nações Unidas estimam que cerca de 180 mil pessoas tenham fugido da região. O líder da região autónoma espanhola da Catalunha cancelou o referendo previsto para a independência da região em relação à Espanha. O presidente Artur Mas disse que prefere procurar alternativas ao referendo previsto para 9 de novembro. O sufrágio tinha já sido suspenso pelo Tribunal Constitucional de Espanha. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, fez a primeira aparição pública em mais de um mês numa visita a um complexo habitacional em Pyongyang. Kim Jong-un não era visto desde o início de setembro, uma ausência que levou à criação de rumores sobre o seu estado de saúde. No México, um estudante alemão foi baleado pela polícia. O incidente ocorreu no estado de Guerrero, onde as autoridades suspeitam que a polícia está em conluio com gangues locais, no caso do rapto de um grupo de professores estagiários. As circunstâncias do incidente que envolve o estudante alemão não são ainda claras. As notícias ficam por aqui. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Tudo apostos em Moçambique para as eleições de amanhã. Está confirmado, Patrício Trovoada venceu em São Tomé e Príncipe e o Boko Haram continua a fazer vítimas na Nigéria. São os destaques desta terça-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Moçambique vai a votos na quarta-feira para eleger um novo presidente, um novo governo e novas assembleias provinciais. No país parece estar tudo a postos para o pleito. É lá que está o enviado especial da DW África em Moçambique, António Cascais. Perguntámos-lhe há momentos se a missão de observação eleitoral já está no campo. António Cascais.
Os observadores já estão no terreno. Por enquanto, os grupos com maior visibilidade são os observadores da CPLP, encabeçados pelo antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires. São ao todo 22 os observadores da comunidade de países de língua portuguesa e Pedro Pires, que é considerado um hábil diplomata, já se reuniu ontem com o candidato da Frelimo, Filipe Niusse, assim como com o candidato do MDM, David Simango. Outro importante grupo de observadores é o da Missão de Observação da União Europeia, chefiada por Judith Sargentini, membro do Parlamento Europeu, pelos Verdes, de nacionalidade holandesa. Uma grande missão constituída ao todo por nada menos de 170 membros. Falei ontem com alguns dos observadores que me disseram que estão a dar especial atenção ao grau de imparcialidade da administração eleitoral e depois, evidentemente, à contagem dos votos. Um dos critérios da avaliação foi, evidentemente, durante a fase de campanha, o acesso dos diferentes partidos políticos aos meios de comunicação, em particular aos estatais, e nesse aspecto já se puderam constatar algumas falhas com algum favorecimento ao partido Frelimo no poder. Os observadores são muitos, muitas organizações, para além da CPLP e da União Europeia, destaque para a Carter Foundation dos Estados Unidos, também muito ativos, ou mesmo a missão de observação da comunidade dos países de língua inglesa, a Commonwealth.
E em termos de organização do processo eleitoral, está a decorrer sem incidentes? O que é que pudeste constatar até agora?
Até agora, tudo a decorrer sem incidentes. Fui visitar o STAI e lá percebi, nas conversas que tive com os colaboradores, que este processo eleitoral não é, de facto, uma tarefa nada fácil num país enorme como Moçambique. Soube-se que este processo eleitoral vai custar ao todo perto de 4 mil milhões de meticais, qualquer coisa como 100 milhões de euros, dinheiro que está a ser usado, por exemplo, para o aluguer de carros e a formação de membros das mesas de votos. 15 helicópteros e pelo menos 80 viaturas de tração serão usados para garantir a distribuição dos materiais de votação nas zonas de difícil acesso. E são muitas essas zonas de difícil acesso aqui em Moçambique.
E os candidatos concorrentes, como é que se estão a preparar para o pleito?
O líder da Renamo, Afonso Djakama, vai votar em Maputo e também vai aguardar pelo resultado das eleições aqui na capital. Filipe Niusse, da Frelimo, tenta passar a mensagem de que o voto na Frelimo é o único que garante a unidade nacional e que, por isso, os eleitores devem dar continuidade à governação de 4 décadas do partido da Maçaroca e do Tambor, a Frelimo. Hoje será mais um dia de reflexão, com pouca visibilidade pública e muito menos mensagens públicas dos candidatos. E amanhã, quarta-feira, será então o dia em que os moçambicanos vão ser chamados às urnas numas eleições que se prevêem bastante disputadas.
Esta foi uma entrevista com o enviado especial da DW África em Moçambique, António Cascais. Vamos à pergunta do dia. Moçambique vai amanhã a votos. Acredita numa mudança no partido no poder? Em que áreas deveria apostar o novo governo? Anote os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Na quarta-feira, os moçambicanos são chamados às urnas. Na província central de Tete, os órgãos eleitorais garantem estar tudo a postos para que as assembleias de voto abram amanhã às 7 horas locais. O correspondente Zacarias Amós.
São no total 1.663 assembleias de voto que a província de Tete tem para as eleições do dia de amanhã. para as quais o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral nesta província contratou 11.641 membros das mesas de voto. O diretor do STAI nesta província, Lolo Correia, disse em conversa com a DW África que iniciou no último domingo o processo da distribuição dos materiais de votação para as respectivas mesas de voto. Aliás, o STAI nesta província mobilizou todos os meios necessários, com destaque para os meios aéreos que estão a transportar os materiais e os respectivos membros das mesas de voto para os locais de difícil acesso.
Neste momento nós temos dois helicópteros aqui na província de Tete, que estão a trabalhar neste momento e vão fazer a distribuição dos locais de difícil acesso das brigadas que vão trabalhar nas mesas de voto, incluindo os seus materiais.
Estão credenciados nesta província 11 observadores internacionais, 531 nacionais e 48 jornalistas internacionais e estrangeiros. No entanto, o presidente da Comissão Provincial de Eleições de Tete, Eduardo Sinalo, diz que este número pode aumentar nas próximas horas. Por outro lado, Sinalo referiu em declarações à DW África que a segurança dos materiais de votação está garantida e explica como.
Então, mas já temos uma instrução que nos diz que as chaves só e só fica com a chefe das operações e os dois vice-diretores eleitorais. Então vão ter que ficar com as chaves. Em caso de algumas anomalias dos tais, o presidente, assim como o diretor, o administrador eleitoral também pode ficar com a chave.
Por seu turno, o porta-voz da Polícia da República de Moçambique nesta região, Luiz Núbia, apela à tolerância zero a qualquer tentativa de inviabilização deste processo.
Apelamos de igual modo que depois de depositarem o seu voto, que as pessoas não voltem a se aglomerar no lugar da Assembleia do Voto, porque temos pessoas indicadas por lei que deverão manter nesse sítio para os passos seguintes.
Ao abrigo da nova lei eleitoral, os partidos políticos com assentos parlamentares indicam, para além dos habituais delegados de lista, membros das mesas de voto, como forma de garantir uma maior transparência neste processo. Por esta razão, alguns entrevistados pela DW África na cidade de Tete acreditam que os resultados nas mesas de voto poderão representar a vontade popular. Tomás Cebola, técnico de estatísticas, diz que não há motivo para desconfiar este processo. Aliás, Cebola espera que a votação de amanhã decorra num ambiente de paz.
Ver, acho que o processo vai correr, né, da forma mais suave possível, porque a campanha foi de forma geral pacífica e com a questão que essas eleições têm uma questão particular que é da paridade, neste caso dos partidos políticos e estarão lá nas mesas representadas. Acho que a questão de segurança está, em princípio, garantida.
De Tete para DW África, Amon Zacarias.
A Ação Democrática Independente venceu com maioria absoluta as eleições legislativas de domingo em São Tomé e Príncipe. O partido que estava na oposição conquistou 33 dos 55 mandatos na Assembleia Nacional. A confirmação é do presidente da Comissão Eleitoral do país, o correspondente Ramosel Graça.
Posso dizer-vos que o ADI continua a ser o vencedor de todas essas eleições. Eu falo de legislativas e autárquicas.
Declarou Vítor Correia, presidente da Comissão Eleitoral Nacional. 92.790 eleitores votaram no domingo nas eleições gerais legislativas autárquicas e regional. A ADI, Ação Democrática Independente, principal partido da oposição, conquistou quase todos os mandatos na Assembleia Nacional.
Para as eleições legislativas, o ADI é o grande vencedor das eleições. Conseguiu 33 dos 55 mandatos para a nossa Assembleia Nacional.
O MDF e MPL, Movimento Democrático Força da Mudança, Partido Liberal do ex-presidente santomense Fradique de Menezes, que na legislatura anterior tinha um deputado na Assembleia Nacional, desta vez não conseguiu nenhum mandato. O MLSTP-PSD, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata e Partido de Convergência Democrática PCD sofreram quedas bruscas.
Que conquistou 16 mandatos. O PCD vem no terceiro lugar com 5 mandatos e o UDD, pela primeira vez, vai estar presente na nossa Assembleia Nacional com 1 mandato.
Os sociais-democratas na legislatura passada detinham 20 deputados e os convergentes democráticos 7. No entanto, no que toca às eleições autárquicas, a Ação Democrática Independente de Patrício Trovoada conservou as de Água Grande e Mesoche e arrebatou Cantagalo e Lembá, que eram governadas pelo MLSTP-PSD.
A DEI só não tem maioria em Caué e em Lobata.
Foi desta forma que centenas de militantes da ADI reagiram à vitória esmagadora do partido nestas eleições na sua sede. Patrício Trovoada disse que essa conquista tem um significado.
Nós devemos ter um profundo respeito pelo nosso povo, que, embora as dificuldades, embora a crise, embora as solicitações diversas, teve a coragem de clarificar essa situação política, dando ao ADI de facto mandato para governar São Tomé e Príncipe na estabilidade dos próximos 4 anos.
O presidente da ADI prometeu trabalhar com todos os partidos.
Os resultados trazem muita expectativa no ADI e na pessoa do seu candidato a primeiro-ministro. É um desafio, mas como nós dissemos durante a campanha, estamos prontos, queremos avançar, queremos trabalhar e trabalhar com todos.
Romuzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para a DW.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
6 meses depois de o grupo rebelde Boko Haram ter sequestrado 200 alunas numa escola de Chibok, no norte da Nigéria, os raptos de meninas continuam no país. O governo nigeriano anunciou uma iniciativa para tornar as escolas mais seguras, mas o sucesso é ainda limitado, como nos conta a Madalena Sampaio, que adaptou um trabalho de Philip Sandna.
Buki Shonibar é membro do grupo Bring Back Our Girls, Tragam de Volta as Nossas Meninas, criado na capital nigeriana, Abuja, para lutar pela libertação das estudantes raptadas. O seu desespero é óbvio. 6 meses depois de os combatentes do Boko Haram terem sequestrado mais de 200 estudantes numa escola de Chibok, no norte da Nigéria, para muitos membros do grupo, a incerteza tornou-se insuportável.
O nosso único desejo é que elas voltem. Pedimos e imploramos para que o governo faça tudo o que estiver ao seu alcance para que elas voltem.
Na língua Hausa, Boko Haram significa a educação ocidental é pecado. As ações da milícia radical islâmica do norte da Nigéria incluem sempre ataques às escolas, assassinato de professores e rapto de alunas, como o que aconteceu este ano em Chibok, em 14 de abril. O governo do presidente Goodluck Jonathan tem procurado novas formas de combater as ameaças de que são alvos alunos no nordeste do país. Com a iniciativa Escolas Seguras, o chefe de Estado pretende angariar 100 milhões de dólares. O objetivo da campanha, iniciada em maio, é permitir que as crianças possam ir para a escola sem medo de ataques terroristas. Em entrevista à DW África, o ministro das Finanças nigeriano, Ngozi Okonjo-Iweala, falou na instalação de sistemas de alarme e na melhoria da iluminação nas escolas. Promessas de financiamento já existem. O ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown, na qualidade de representante especial das Nações Unidas para a Educação, anunciou uma contribuição de cerca de 10 milhões de dólares para o setor privado nigeriano. Também o ministro para a Cooperação Económica e Desenvolvimento da Alemanha, Gerd Müller, manifestou interesse em apoiar o projeto. Mas o entusiasmo face às ações do governo pouco se sente entre os ativistas que lutam pela libertação das meninas raptadas. Buki Shonibar não deixa dúvidas.
Não podemos falar numa iniciativa para tornar as escolas seguras se as meninas ainda não regressaram a Chibok. Essas meninas deveriam ser as primeiras a beneficiar de uma iniciativa desse tipo, mas as raparigas ainda têm medo de ir à escola. Enquanto as meninas não voltarem a Chibok, a iniciativa não faz sentido. A
iniciativa initiative will be meaningless if the Chibok girls don't return.
Um dos estados nigerianos mais afetados pelo terrorismo é Adamawa. Aqui já há sinais de que o governo está a tomar medidas. Numa escola secundária na cidade de Mubi, há seguranças desarmados a patrulhar o recinto. Mas os alunos têm dúvidas de que este tipo de proteção seja suficiente, como afirma a estudante Aisha Mohamed Garga.
Não vejo medidas de segurança efetivas na nossa escola. O governo também deveria fornecer armas e equipamentos ao pessoal de segurança. Só quando isso acontecer é que poderei voltar a concentrar-me nos estudos.
Poderá o governo, de facto, garantir proteção efetiva nas escolas? O especialista em segurança nigeriano Kabiru Adamu mostra-se cético.
Estamos numa situação em que até mesmo os centros de treino militar, com todas as suas infraestruturas de segurança e precauções, estão a ser atacados. E não vejo maneira de as escolas terem o mesmo tipo de segurança que existe nos acampamentos militares. Não vejo nenhum sucesso nesta iniciativa, a não ser que a ameaça do Boko Haram seja eficazmente combatida e reduzida a um nível que torne possível o funcionamento das escolas.
Madalena Sampaio, DW.
Vários grupos dispersos de sírios, a maioria de origem curda, estão a desencadear pequenos ataques contra os combatentes do Estado Islâmico no leste e norte da Síria, com o intuito de desativar os extremistas e causar medo nas fileiras do Estado Islâmico. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, entidade sediada em Londres, relata a existência de um número crescente deste tipo de ataques contra alvos dos jihadistas na província de Deir al-Zor, que, juntamente com a província de Raqqa, mais a norte, representam o cerne da influência radical na Síria. Em Kobani, junto à fronteira com a Turquia, os combates continuam. Vários curdos tentam proteger a cidade e aniquilar os jihadistas do Estado Islâmico. Desde o início do avanço extremista, pelo menos 500 pessoas morreram e mais de 200 mil refugiaram-se em território turco. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos levam adiante a campanha internacional para desmantelar o Estado Islâmico. Por outro lado, Washington continua a afirmar que não tem a intenção de intervir no terreno, como também nega ter incentivado alguns dos seus aliados a fazê-lo, diz Susan Rice, conselheira norte-americana para as questões de segurança. Nós não pedimos aos turcos para enviarem forças terrestres para a Síria. Os turcos assumiram nos últimos dias o compromisso de que permitirão aos Estados Unidos e aos parceiros internacionais a utilização das suas bases para treinar as forças de oposição sírias moderadas. Esse é o novo compromisso ao qual agora também se juntou a Arábia Saudita. De qualquer das formas, eles disseram que as instalações no interior da Turquia podem ser usadas pelas forças da coligação, quer americanos, quer de outras nacionalidades, para participar nas atividades dentro do Iraque e da Síria. Estas informações contradizem as difundidas nos últimos dias, que indicam haver alguma pressão por parte de Washington para que Ankara intervenha militarmente em território sírio, nomeadamente devido à proximidade dos combates na zona limite da fronteira. E Ankara disse ontem que ainda não autorizou formalmente a utilização das bases militares, uma vez que o acordo está ainda a ser negociado, o que pode, ou não, configurar um revés nesta batalha. Em entrevista à emissora norte-americana NBC, Susan Rice reitera que Barack Obama não vai enviar tropas terrestres. Vamos ser claros. O presidente foi muito objetivo ao afirmar que esta campanha não contará com tropas norte-americanas terrestres. O primeiro-ministro do Iraque e o governo do Iraque também mostraram convicção quando afirmaram não querer norte-americanos em combate. Na Alemanha, o presidente da Comissão de Defesa no Parlamento Alemão, Hans-Peter Bartels, fala, no entanto, num sinal importante da Turquia na luta contra o Estado Islâmico, embora admita que isso não seja suficiente. Acho que a relutância em relação a um compromisso militar terrestre é perfeitamente compreensível, à luz da experiência do Afeganistão e do Iraque, onde foram levadas a cabo, de facto, tais intervenções. É preciso é garantir que os curdos, que já estão a combater no norte do Iraque, ou o Exército Livre da Síria, estejam numa posição em que realmente sejam capazes de lutar. E no Iraque, precisamos de um governo que inclua todos os grupos étnicos e religiosos. Este é o caminho certo. Esta terça-feira, o secretário de Estado norte-americano John Kerry e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, reúnem-se em Paris, tendo em agenda questões relacionadas com a Ucrânia e a Síria.
DW Espaço do Ouvinte.
Perguntámos: acredita na mudança no partido no poder em Moçambique? Em que áreas deveria apostar o novo governo? Guilherme Correia da Silva já está no estúdio com as respostas dos nossos ouvintes.
Bom dia. Por SMS, Tuvangipano, a partir de Maputo, diz que almeja que aquilo que não se fez no passado o governo da Frelimo fará, apela ao civismo e respeito no sufrágio em Nampula, Zambézi e Sofala. César de Nampula diz, por outro lado, que estas eleições são a oportunidade única para os moçambicanos mudarem o governo e libertarem-se dos seus libertadores. Vítor, que nos escreve também de Moçambique, diz que acredita na mudança. Se as eleições forem livres e limpas, o povo quer mudança. Magnus Cebola, de Climanes, escreveu-nos um e-mail em que diz: eu acho que o novo governo deveria apostar mais nas áreas de educação, saúde e agricultura, visto que são áreas extremamente importantes para o crescimento de uma nação, mas também o governo deveria criar mais postos de emprego, sobretudo para a camada jovem que tanto necessita. No Facebook também recebemos várias mensagens. Jeremias Juganhamu escreve: o que eu gostaria era ver um funcionário, seja ele privado ou público, trabalhar em boas condições e no fim ter um salário compatível e competitivo, mas para isso devemos mudar de posição. Penny Iglesias de Sandinga diz: acredito na mudança, sim. Um exemplo muito claro, Moçambique agora encontra-se em vias de desenvolvimento. Já não está como um dos países mais pobres do mundo. Sérgio António Teixeira deseja apenas boa sorte a todos os candidatos. Silva Pina Fandic, que nos escreve a partir de Chimoio, Moçambique, diz que não importa quem for a vencer, o que importa é mesmo a mudança. Queremos mais postos de emprego, universidades, muita bolsa de estudo para qualquer um, como fazia o saudoso Samora Machel, escreveu a Silva Pina Fandic. Ladimo Egas Celestino escreve: o novo governo deve apostar nas áreas de transporte, saúde, criação de megaprojetos para a camada juvenil, habitação, diminuição do alto índice de desemprego no país, etc. De Nampula, Moçambique, Cantifula de Castro diz que o novo governo deve apostar também muito numa educação de qualidade, a promoção do emprego para a juventude e a distribuição equitativa das riquezas, que todos os moçambicanos decidam pela melhor proposta de governação. Escreve Cantifula de Castro. José António Crimo escreve: basta, chega de comer o mesmo pão que se chama combate à pobreza, onde o pobre fica mais pobre e o dono dessa filosofia enriquece à custa dos pobres. Também de Nampula, Lourindo Arthur escreve: duvido muito na mudança de partido no poder, apesar de enchentes que se faziam em todos os partidos na altura dos comícios, assim como a caça ao voto. Entretanto, eu gostaria que o novo governo pudesse trabalhar muito na promoção de emprego, melhoria de salário para ramos que se consideram improdutivos, melhores cuidados de saúde e dotar de medicamentos em todas as unidades sanitárias no país, intensificar e tornar realidade a luta contra a corrupção e outros males que retardam o desenvolvimento do país, mais água, transparência das contas do Estado, energia e estradas melhoradas em todos os pontos do país e a promoção do diálogo em todos os âmbitos, escreve Lourindo Arthur. André Demétrio diz que não adianta mudar o partido se as ideias continuarem na mesma, sem a ruptura do passado. Manuel Julai diz que estas eleições ficarão na história. Nuno.
Obrigado, está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português ou na nossa página no Facebook DW Português para a África. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Tenha um bom dia.